Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de dezembro de 2020, e eu começo o episódio de hoje me lembrando de uma história que eu compartilhei, uma história bastante pessoal, que eu compartilhei com vocês ontem. Eu testemunhei, eu presenciei meu pai refletindo, né, em voz alta, compartilhando ali com a gente, a gratidão dele por ter vivido numa época em que ele pôde não só presenciar, mas também se beneficiar de muitos avanços da ciência. Ele tinha acabado de fazer uma live com a filha, com a minha irmã, que está em outro continente. Ele, né, tem várias coisas da medicina que permitiram que ele chegasse na idade que ele tem, que vai fazer 90 esse ano. E eu quero pegar carona nessa história de ontem, porque eu acabei de ler uma história aqui. Eu estou gravando o radinho um pouco mais tarde, na época da pandemia, os entregadores, parece que acho que eles têm um grupo de WhatsApp que eles resolvem chegar todos ao mesmo tempo, né? Eles devem combinar, todos chegam ao mesmo tempo, é um tumulto. Então foi por isso que eu comecei a gravar o radinho um pouco mais tarde. Mas, pois bem, consegui ler uma historinha muito interessante, não sobre avós, mas sobre avós. A questão é a hipótese da avó. O que é a hipótese da avó? O artigo comenta aqui de um pesquisador que começou a ficar bastante intrigado. Ele estava observando um grupo de caçadores coletores na Tanzânia, né, e ele percebeu que as crianças ajudam ali a colher algumas coisas, algumas frutas, tal, mas alguns tipos de tubérculos, algumas coisas que são mais difíceis de tirar da terra, quem tira são as avós. E aí ele começou a perceber essa divisão de tarefas, o papel das avós. Bom, em suma, vamos lá. Vamos pensar do ponto de vista evolutivo, que sempre ajuda a gente. Aliás, acho que um dos grandes papéis do radinho é um pouco desmistificar a visão que a gente acaba tendo, que é bastante errônea, do como funciona a questão de Darwin, como funciona a questão da evolução. A gente, por alguma razão qualquer, colocaram na cabeça da gente que, primeiro, evolução é a vitória do mais forte, né, como se fosse algum campeonato estúpido de brutalidade, e, segundo, que evolução é a mesma coisa que progresso. Né? O século XXI está mostrando que não. Né? A gente está conseguindo colocar sondas em Marte, mas, ao mesmo tempo, elege completos jumentos, né, ou sociopatas. Então, a questão de progresso não tem muito a ver com evolução. Vamos nos lembrar que um dos triunfos da evolução é a barata, por exemplo. Né? Então, evolução é evolução. Progresso é uma ilusão que a gente inventou em algum momento e que a gente tem que repensar. Mas vamos voltar aqui para a questão da evolução. A questão é que muitas espécies, a partir do momento em que as criaturas não são mais férteis, elas entram em declínio e morrem. Você tem ali, sabe, borboletinhas que depois que reproduzem morrem no mesmo dia. Você tem zangões que depois que fecundam a rainha caem mortos. Então, normalmente, enquanto você é fértil, você é útil, porque afinal o que a vida está tentando fazer é se prolongar no tempo. Né? A hora que você cumpriu o seu papel, o que você vai ficar fazendo por aí? Né? Comprando carro conversível, né? Tingindo cabelo, não sei. Pois bem, isso em espécies diferentes da nossa, porque na nossa, e não só na nossa, mas em outras espécies sociais, por exemplo, orcas. As orcas, as avós das orcas, né, as orcas mais velhinhas, elas têm um papel importantíssimo porque elas ensinam para as gerações mais novas técnicas de caça, onde encontrar a caça em momentos difíceis. Então você percebe que mesmo nas orcas, as fêmeas mais velhas, que não são mais férteis, que em princípio não deveriam ter mais nenhuma função biológica, elas têm um papel cultural. Então esse papel cultural faz com que as orcas, né, vivam mais tempo, fazendo com que a espécie prospere. Não é? Pois bem, vamos voltar aqui para a nossa espécie. Avós. O que esse pesquisador, agora vamos ver se eu acho o nome dele aqui, mas se bem que se eu esqueci, eu acho que vocês também vão esquecer, mas de qualquer maneira vamos tentar fazer justiça aqui ao nosso amigo. A ideia dele é a seguinte: observando aquelas avós da Tanzânia, né, que estavam ali ajudando a coletar alimento, o que que ele percebeu? Vamos ver se eu acho aqui a história. Cadê? Eu não vou achar o nome, tanto faz, depois a gente vê. O que acontece? A colaboração da avó, colaboração física mesmo da avó, em prover alimento, em cuidar das crianças, o que acontece? Isso liberava as mães que estavam em idade fértil para que elas pudessem ter uma gravidez melhor e pudessem ter filho de novo o mais rápido possível. Então, olha que interessante, né? As avós, de alguma maneira, dando cobertura para as mães, para as fêmeas férteis, para as mulheres férteis. Ah, achei, ó, o cara, como é que chama o cara aqui? Para que elas pudessem reproduzir mais. Aí você fala, pô, ok, faz sentido, né? Porque isso, do ponto de vista evolutivo, acaba propiciando o quê? Uma maior taxa de reprodução. O cara chama Hawks, da Universidade de Utah, e o grupo de caçadores coletores chama Hadza. Ok? Ok. Eu podia ter inventado tudo isso, mas não, é verdade, acabei de ler. Pois bem, então as avós teriam um papel importante, que não seria o papel estritamente biológico. Ela não está mais dando à luz, ela não está mais passando os seus genes, elas já passaram. Mas, de alguma maneira, ela está favorecendo não só a reprodução, mas também como a sobrevivência da prole, que também, afinal, carregam os seus genes. É interessantíssimo, porque isso explicaria porque, na espécie humana, as mulheres vivem muito além da menopausa. Aliás, o próprio fenômeno menopausa significa você sobreviver além do seu período fértil. Pois bem, a hipótese é bárbara, mas é muito difícil de você verificar cientificamente, né? Porque tem várias razões por quê. Primeiro, que você tem que ver se isso é universal, se está em todas as culturas e não tem outros fatores que afetam. E outra questão que é intrigante, agora eu lembro do meu pai, é o seguinte: expectativa de vida. Durante a nossa evolução toda, cara, a expectativa de vida era 35, 40 anos. Simples assim. Então, em princípio, pensando bem, essa história de durar 80 anos é relativamente moderna. Então, isso talvez não tenha afetado tanto assim, né? Ao longo da nossa evolução, mesmo as fêmeas não teriam tido tanto tempo assim de desenvolver a menopausa. Então, isso coloca um pouco em xeque essa hipótese. Então, vamos imaginar que isso seja um fenômeno relativamente novo. Mas a gente tem que lembrar também que, embora, né, aliás, essa é uma tese completamente amadora minha, de que a gente foi feito para durar 40, 50. Depois disso, você está no bônus. Eu estou no bônus, vocês estão ouvindo alguém que está no bônus. Eu, em princípio, né, o corpo já acabou a garantia e daqui para frente a gente gerencia. Mas como, né, a nossa espécie desenvolveu a ciência, aquilo que o Bolsonaro não gosta, aquilo que o Trump despreza, né, aquilo que 30% da população brasileira acha que é besteira, pelo visto, ao votar naquela cavalgadura, o que acontece? Isso propiciou condições de saúde pública, de higiene, de alimentação melhor, de melhores dietas, que faz o quê? Com que você não morra, que você não morra cedo, né? Que você consiga morrer menos, né? por consequência, viver mais. Então, graças às nossas conquistas culturais, sociais, tecnológicas, hoje a gente vive bastante. E aí, eu achei muito interessante, vale a pena ler o artigo, porque ele vai pesar bastante, acho que é um artigo do Smithsonian, se eu não me engano, todos os lados da questão, até que ponto isso é cultural, até que ponto isso é evolutivo, até que ponto outras coisas pesam, é muito curioso, porque nós somos uma espécie, não só, né, vários mamíferos fazem a mesma coisa. Em vários animais, as fêmeas continuam produzindo óvulos, né, a vida inteira até morrer. Não, as fêmeas, né, sobretudo da nossa espécie, elas já nascem com mais ou menos 1 milhão de óvulos, bom, nasceu com um pacotão. Ok, esses óvulos vão se perdendo, quando elas chegam na idade fértil, na adolescência, elas têm aí 300 mil óvulos, tá bom? Só que uma hora acaba, simplesmente assim, elas não vão produzindo ao longo do tempo. O homem não, o homem vai produzindo espermatozoide enquanto houver Viagra no mundo, sei lá, continua produzindo, mas as mulheres nascem com um pacote que vai demorar X tempo. Então, até essa questão de, né, das mulheres nascerem com um pacote finito, o custo que isso teria, bom, tem várias considerações, tem a questão também de que a nossa espécie, com esse cérebro, com esse cabeção gigante, né, para conseguir nascer, né, nasce relativamente imatura, então precisa ser cuidada com muito carinho durante muito tempo. Isso é uma coisa interessantíssima. Uma das maneiras de você entender por que a nossa espécie criou esses vínculos afetivos, o amor, o casamento, as famílias nucleares. Uma boa parte disso é simplesmente pelo fato de que os nossos bebês, eles precisam de uma atenção extraordinária durante muito tempo. Então a gente desenvolveu laços com que fazem com que você ame o seu filho de uma maneira absolutamente inexplicável, é porque ele depende muito de você. Outras espécies, o filhote sai andando, dá uma banana e vai embora. Nós não, né? Por que que essa criança depende tanto durante tanto tempo? Simplesmente porque para o cérebro ficar pronto, não adianta nascer pronto porque não vai passar pela bacia da mãe, simplesmente assim. Então você nasce com o cérebro mais ou menos, né, e tem que esperar ele amadurecer fora, porque senão tua mãe morrer de parto. Então, eu gosto de introduzir a biologia nessa história, a evolução nessa história, sobretudo para a gente perceber que essa, voltando para essa questão de Darwin, né, que essa impressão que a gente tem, que colocaram na gente, que é o triunfo do mais forte, a luta pela vida, cara, isso foi algum macho alfa, foi algum psicopata que inventou essa história para se glorificar, porque na verdade a evolução da nossa espécie se dá pela cooperação, se dá pela ajuda, se dá pela empatia, né? São os grupos que colaboram mais que conseguiram prosperar. Pois bem, muito bem, falei das avós, falei do meu pai. O que mais que a gente tem para comentar hoje com vocês? Ah, tá bom, um tema que eu achei interessantíssimo aqui, que nem é tão novo, saiu acho que há alguns meses, eu tinha guardado, esqueci, mas tem a ver também com a questão da idade. Barba. Barba. Vários amigos meus, muito queridos, mais novos do que eu, 10 anos mais novos, é quando eu olho o cara no Facebook, vou dar lá parabéns, feliz aniversário, o cara tá parecendo um patriarca bíblico, né, tá com aquela barba branca cheia. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara é 10 anos mais novo do que eu, por que que ele tá parecendo Moisés, não é? E aí a questão que eu sempre tive muita dificuldade de entender é a moda do pelo facial, vamos chamar dessa maneira, né? E aí tem um artigo extremamente interessante sobre o mistério que é, do ponto de vários pontos de vista, né? Evolutivo, biológico, psicológico, social, da barba. Porque o nosso corpo tem vários tipos de pelo em vários lugares. Você tem pelo na cabeça, quer dizer, quem ainda tem, é para proteger o seu crânio do sol, né? Também da temperatura e tal. Você tem que proteger o cérebro, que embora muitas pessoas não usem, ele pode ser muito útil para você inventar mentiras quando você fizer besteira. Então é bom você proteger, não é? Então tá bom, cabelo tem essa função. Aí você tem pelo no seu corpo para ajudar na questão da temperatura, da evaporação, proteger contra insetos, ok. Você tem pelos nas axilas para várias questões, para, né, liberar feromônios, odores, inclusive para evitar o atrito entre o seu braço e o seu tronco. A mesma coisa para os pelos pubianos, né, que o Brasil realmente entrou na história do Ocidente com essa onda de eliminar completamente vestígios disso, mas tudo bem, deixa para lá. Depilação não é um assunto tão interessante assim, mas ok, você tem pelos em vários lugares que tem funções, tá, mas pelo na cara? Qual é a função de ter pelo na cara? Por exemplo, cílios. Cílios protegem os seus olhos. Sobrancelhas evitam que o suor escorra para dentro dos seus olhos. Mas barba? E a questão é a seguinte, muitos cientistas, pesquisadores falam, não, ela deve ter uma função assim assada, uma função biológica. Mas a questão é, se ela tem uma função biológica, por que que só homem tem? Né? Se tivesse uma função biológica, mulher também tinha. Por que que só homem tem? Mas, na verdade, a evolução, ela também tem fatores que não são só fatores, às vezes, biológicos, fatores que te dão algum tipo de vantagem em termos de força, resistência, não. O próprio Darwin já se tocava disso, que algumas coisas existem, né, ou elas te conferem uma vantagem no jogo sexual. Então, um pavão é um pavão. Eu não estou falando de alguma pessoa que compra carro conversível e desfila por aí, bota botox na cara, não. Pavão, aquela criatura que tem aquela cauda extraordinária e um dos gritos mais horrorosos, não sei se vocês já ouviram pavão gritar, parece uma alma penada. Bom, ok, pavões. Aquela cauda Desculpa, mas aquela cauda é praticamente inexplicável, porque imagina, ele não vai conseguir fugir, ele não vai conseguir atacar um predador. Aquela cauda, a única função que ela tem é aumentar as chances do cara chamar a atenção da moça e ter alguma chance de passar adiante os seus fabulosos genes de produção de cauda. Porque a cauda indica saúde, indica que você se alimentou bem, que você é um macho extraordinário. Então, muitas características, elas não se explicam em termos de vantagem física, mas só de vantagem na competição sexual. Então, ok, então por que nem todos os homens têm barba? Aí tem até uma coisa interessante, que é o valor da vantagem negativa, né? Você tem um grupo em que é todo mundo mais ou menos igual. Na hora que alguém aparece diferente, isso chama mais a atenção, isso faz com que ele tenha mais sucesso, aí de repente todo mundo começa a ficar igual o cara, e aí isso deixa de ser uma vantagem, e aí a coisa desaparece até aparecer algum outro tipo de diferença. Então uma das explicações para a barba pode ser isso, simplesmente você é diferente, isso chama mais a atenção do sexo oposto. A questão é, isso chama tanto assim a atenção do sexo oposto? Parece que sim, já conheci espécimes que parecem ter uma predileção por homens hirsutos, mas felizmente eu achei alguém que gosta de... Bom, deixa pra lá. Mas outro fator é a competição entre os machos. Muito interessante, em espécies como a nossa, que são espécies sociais, né, uma parte dos atributos que você desenvolve, não é tanto para atrair a fêmea, mas é para impressionar outros machos. Então você tem lá aqueles caranguejos que tem uma pata gigantesca, né? A pata gigantesca não é necessariamente, não é porque as minapira, hashtag as minapira, porque simplesmente aquilo mostra para os outros machos que você não está ali para brincadeira. Né? Então, uma série de atributos, sei lá, por exemplo, fazer crossfit, né? Não necessariamente vai tornar você mais atraente para o sexo oposto, mas vai ajudar você a se impor na hierarquia social. Você vai se impor. Então, talvez, um dos fatores que explique a barba não seja, ou seja, em parte, a questão da predileção de algumas fêmeas, vai entender, ou então, talvez, a questão de você se impor perante os outros machos. E aí o artigo é muito interessante, porque ele vai falar, obviamente, do Brooklyn. Brooklyn é uma região ali de Nova York, onde você tem um monte de... É uma Vila Madalena gigante, né, mais bem sucedida, em que a questão da barba, mais ou menos como aqui, virou uma coisa. Né? E eles contam de homens que pagam $8,000 para fazer implante facial de pelo, para ter uma barba mais cheia, o que só piora a minha expectativa com relação à saúde mental da nossa espécie. Eu acho que a gente é uma espécie que, bom, deixa pra lá, mas eu achei muito interessante, eu vou dar aqui o artigo, boas explicações. Eu sempre tive muita dificuldade em entender esse tipo, esse fenômeno, né, do culto da barba. Agora a gente tem algumas pistas. Tem um artigo extremamente interessante aqui, uma leitura longa, fiquei lendo bastante agora de manhã, sobre sal. Não gosto de sal. Sal. A questão é a seguinte, sal. Há muito tempo atrás, né, vamos falar de novo da história da humanidade, né? Bom, nem todo mundo vive em lugares em que a dieta é ideal. Nem todo mundo vive em lugares onde você tem acesso a absolutamente a melhor alimentação possível. Então faz tempo já que os médicos, os estudiosos começaram a perceber que algumas síndromes, algumas doenças, algumas debilidades pareciam estar relacionadas àquilo que você come. Surpresa, surpresa, não é? Tem até uma história curiosa que os caras, na França, na hora que eles começam a regimentar, a recrutar soldados para a Primeira Guerra Mundial, eles percebem que os soldados que vêm de algumas regiões, eles têm uma frequência muito alta de bócio. Para quem não lembra, quem nunca viu, porque isso realmente é uma coisa que está em extinção, bócio é uma doença em que você fica com papo. Você fica com papo, o pescoço incha aqui na frente da garganta, o pescoço praticamente desaparece. Bócio, hoje a gente sabe que ele é ligado à deficiência de iodo né? Assim como várias doenças da tireoide e tal, eles têm a ver com a falta de iodo. E esses caras que tinham bócio, eles eram, se concentravam muito nas regiões centrais da França. No litoral não tinha tanto bócio. Aí falou, bom, será que é alguma coisa na dieta, no meio ambiente? E é isso, é o sal marinho contém iodo. Esse iodo acaba indo parar no solo, o solo dessas regiões mais costeiras tem iodo, então as plantas têm mais iodo, as pessoas comem mais iodo e não tem tanto bócio. Pois bem, então com o tempo foi se descobrindo várias coisas, que a falta de vitamina C provoca o escorbuto, que a falta de ferro provoca anemia, que a falta de, vai falando aí, tem um monte de coisa, de zinco provoca diarreia, que a falta de iodo. Então vamos começar a complementar a dieta das pessoas. Curiosamente, muitas dessas descobertas da humanidade é na hora que você precisa de soldado firme e forte para matar os outros, né? Aí que os caras se preocupam com a saúde pública, né? Você precisa ter soldados fortes. Pois bem, vamos voltar para a questão do iodo. Tem uma história que está aqui extremamente interessante, é um indiano chamado Venkatesh Manar, acho que é esse o nome do cara. A família dele tinha um negócio de extração de sal. Extração de sal, normalmente você tem lá uma salina, você deixa o sal secar, você pega esse sal, seca, cristaliza e vende. Ele foi estudar fora, nos Estados Unidos, resolveu voltar para aprimorar o negócio da família, deixar um negócio, mas ele começa a perceber, a se envolver com questões de saúde pública, ele acaba indo trabalhar na Unicef, acaba indo trabalhar numa dessas organizações da ONU, e aí no momento em que já está claro para todo mundo que a falta de iodo é um problema de saúde global. Você tem milhões, bilhões de pessoas que estão com deficiências alimentares, e aí ele vem com a ideia de você colocar iodo no sal. Daí que vem a questão de sal iodado. O sal iodado é um sal que é adicionado iodo justamente para combater esses problemas, e puxa, ele fez uma campanha a vida inteira, né, convencendo, viajou 50 países para entender essa história toda, para convencer os produtores, etc. e tal. Então esse cara fez parte junto à ONU, junto à Unicef, a Organização Mundial de Saúde também. Ele mudou a saúde mundial simplesmente convencendo os produtores, os consumidores a colocarem iodo no sal. Ok? Ok. Os números melhoraram brutalmente. Você não encontra mais gente com bócio. Eu lembro na minha infância de ver gente com bócio toda hora. Agora eu não vejo mais ninguém. Então, quando você consome sal, normalmente você consome sal iodado, a não ser que você tenha entrado numa onda meio natureba e queira comer sal do Himalaia. O sal do Himalaia não tem iodo, lamento informar. Ele até pode ser mais natural, mas ele não é rico nesse tipo de nutriente. Pois bem, aí o cara falou, bom, o que mais que falta a gente resolver? Anemia. Anemia assola regiões inteiras do mundo, não só por uma questão de pobreza, porque a pessoa não tem, sei lá, dinheiro, não consegue comer carne, mas muitas vezes a dieta daquela região é uma dieta que desfavorece o metabolismo do ferro. Então tem lugares na Ásia onde a dieta bom, o cara não pode comer carne porque é sagrado, ok, é proibido, não pode, ok. E para completar, o cara se alimenta de coisas naturebas que dificultam ainda mais o metabolismo do ferro. E aliás, fica uma dica, né, para muita gente que está se interessando pelo vegetarianismo, pelo veganismo, o fato de algumas, sei lá, plantas ou vegetais terem ferro não quer dizer que você consiga metabolizar esse ferro. Na verdade, a nossa espécie acabou avançando na hora que ela começou a cozinhar carne e conseguir absorver ferro melhor. Você extrair ferro de algumas plantas é muito difícil. Ok? Ok. Então, anemia. Anemia tem inúmeras consequências, a criança pode ter um desenvolvimento mental comprometido, pode morrer antes, etc, etc, etc. Foi, já sei, vamos colocar, já que a gente colocou iodo no sal, vamos colocar ferro no sal. Hashtag não é bem assim. Por várias razões. Colocar iodo no sal é fácil. Você pega lá o sal que já está pronto, borrifa lá um pouco de iodo, mistura tudo de novo, está tudo bem, ninguém percebe nada, não muda nada. Agora, ferro, a hora que você vai colocar algum composto que contenha ferro, né, alguma substância que tenha ferro na sua fórmula e mistura com o sal e com o iodo, acontece uma reação química. E isso compromete tudo. Compromete o gosto, compromete a aparência. E o sal não tem mais cara de sal, né? E não tem mais gosto de sal. E a questão é, e o cara tá envolvido nessa história há anos, há décadas, como que ele faz para colocar ferro no sal de uma maneira que, puxa vida, né? Todo mundo se acostumou a comer um sal com uma qualidade extraordinária, e você lá um sal que é empelotado, que é vermelho, que é marrom, puxa vida, e agora? Então, o artigo é muito interessante, tem várias frentes abertas aí, tem empresas do Canadá, tem empresas suíças, tem esse próprio indiano à frente também de um outro empreendimento nessa linha de nutrição. A questão é como é que você coloca ferro no sal para que as pessoas melhorem a sua condição de saúde no mundo todo. É extremamente interessante porque é um problema não só de química, mas também um problema de engenharia, é um problema de logística. Não, vamos pegar o composto X de ferro, envolver num pó de titânio e envolver com uma camada que seja impermeabilizante. Aí, bom, cara, é uma coisa super complicada. Então, existe uma categoria de sal, eu nunca prestei atenção, que chama sal duplamente fortificado. O sal duplamente fortificado é o sal que tem ferro, né? Ferro e ferro. Então a história de comer sal puro, eu vou comer sal puro do Himalaia, talvez não seja uma ideia tão boa assim. Aliás, falando em elementos químicos, a tabela periódica, o que deve ter dado agora dor de barriga em muita gente, né? Hidrogênio, lítio, sódio, quem teve que decorar lá a colunas da tabela periódica do Mendeleev, pois bem, ela está completando 150 anos. E tem alguns artigos aqui, eu vou só apontar, não vou comentar muito, mas a questão era os cientistas, antes de entenderem muito bem como funcionavam os átomos e prótons e elétrons, na medida que eles foram descobrindo os elementos químicos, eles perceberam que algumas propriedades elas meio se repetiam. Você tinha elementos que em princípio deveriam ser muito diferentes, mas as suas propriedades químicas eram similares. Então, se você colocasse eles em ordem crescente de massa, né, de massa, quantos prótons e quantos nêutrons tem lá, aí de repente, depois de alguns elementos, aparece um com uma propriedade curiosa, uma propriedade, ele brilha, sei lá, ele conduz eletricidade. Aí, dali a pouco, de novo, e de novo, e de novo. Aí o Mendeleev, e reza a lenda que ele teve essa ideia num sonho, que ele sonhou com isso num trem, né? O cara é barbudo pra caramba, aliás, falando em barba. Ele teve a ideia de pegar, colocar todos os elementos um do ladinho do outro, como se fosse uma fileira, mas começar a cortar essa fileira, como você corta, sei lá, você picota macarrão, picota massa e vai empilhando em cima do outro, e aí você alinha verticalmente aqueles elementos que têm propriedades parecidas. Pois bem, tabela periódica, fez 150 anos, mas o que é muito interessante é que não é uma história 100% resolvida. Existem outras maneiras possíveis de você tentar agrupar mostrar graficamente os elementos. O que é muito interessante é que essa ideia do Mendeleev de agrupar dessa maneira, de colocar numa sequência e perceber que alguns padrões se repetem, permitiu que ele, inclusive, previsse as propriedades de um elemento químico que não tinha sido descoberto ainda. Falou, olha aqui, ó, 51, 52, 53, estou chutando o número, não lembro de cabeça. Mas ó, está faltando um aqui que é o 55. Bom, está faltando, mas bom, se tudo está dando certo aqui, ele deve ser dessa cor, ele deve ter essa temperatura de fusão, ele deve ter essa densidade. Quando conseguiram descobrir, se eu não me engano, era o estrôncio, estou chutando, não me lembro muito bem, e era exatamente como ele tinha previsto. Então, 150 anos de uma coisa que parece simplesmente uma tabelinha que te dão lá na escola, quando você está na época do vestibular, mas é uma absoluta revolução. E falando em revolução, isso é uma questão curiosa. Eu estou sempre falando aqui do Newton, do Copérnico, eu falei outro dia aí dos eclipses, do Halley, né? Na hora que você consegue perceber que a natureza pode ser expressa através de maneira matemática, e que muito rapidamente você passa de um estado em que você né, tá de quatro achando que o mundo vai acabar porque o sol ficou preto, até conseguir fazer conta e descobrir quando vai ser o próximo eclipse e para onde você tem que ir para assistir. Né? Isso acontece num intervalo muito curto. E falando em coisas muito curtas, às vezes a mesma coisa acontece no campo da arte. Eu vou dar um link para vocês, é um canal que eu estou sempre divulgando aqui, que é o Smart History, que é um canal dedicado à história da arte. E eles vão falar, eu olhei lá, era um episódio relativamente antigo, eu olhei, estava com a minha mulher, era sobre uma das portas do Batistério de Florença. Eu olhei para a minha mulher e falei, pô, mas a gente já esteve no Batistério, eu lembro das portas, vamos assistir. No fim, a gente resolveu assistir, e que foi muito bom, porque, na verdade, agora eu quero voltar só para ver o raio da porta. O lance é o seguinte, Florença, cidade absolutamente maravilhosa, está lá o Davi do Michelangelo, está aquela catedral, o Domo de Veneza, de Florença, absolutamente sensacional, mas em frente à Catedral de Veneza tem um prédio hexagonal ou octagonal? Boa pergunta. Não lembro, acho que é um prédio geométrico, baixinho, não muito alto, que é onde as pessoas eram batizadas, por isso que chama Batistério, certo? Ok. E ele tem várias portas, tem quatro portas, uma na direção de cada ponto cardial. Eu não tinha prestado tanta atenção nas portas, porque, na verdade, o que é absolutamente desconcertante de cair o queixo, acho que uma das experiências mais uau que eu já vi, é a hora que você entra e você olha para cima, e você tem mosaicos no teto que parece que você morreu. Né? Então, realmente a lembrança que eu tinha do Batistério era do domo, né, da cúpula. Pois bem, eu não prestei atenção na porta. A porta, uma das portas, que foi, já, o próprio Michelangelo chamava de Porta do Paraíso, é na verdade do... Como é que chama o cara? Agora me deu branco. É Guinete. Puxa, bom, anyway, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. O que é muito interessante desse vídeo é o seguinte. São várias portas. Uma das portas é medieval, ok? Medieval, pesadona, de bronze, com umas figuras meio geométricas, com alguma insinuação ali de algumas coisas religiosas e tal. Na hora de fazer as outras portas, esse jovem artista italiano, ele até acaba ganhando a concorrência, era uma competição, ele ganhou do próprio Brunelleschi, Brunelleschi é o cara que fez a catedral, e ele faz a primeira porta, que é assim, normal, uma porta como se faria mais ou menos na Idade Média, que você tem ali uns medalhões meio geométricos, com umas formas meio florais, e tem assim uma moldurinha, dentro você tem ali o que parece ser um alto relevo, com algumas cenas bíblicas e vamos que vamos. O que acontece é que tempos depois, 20 anos depois, resolveram fazer mais uma porta, e esse cara ganhou de novo. E o que é interessante é que é uma diferença de 20 anos, né, em 1400 e pouco. O que acontece é que em 1420 é desenvolvida a noção de perspectiva, certo? Perspectiva. Na Itália da Renascença cria-se a técnica da perspectiva, o ponto de fuga, de criar essa noção de profundidade e tal. Então, nessa outra porta, feita apenas 20 anos depois, logo depois deles começarem a dominar a técnica da perspectiva, o mesmo italiano faz uma porta que é inacreditável, é absolutamente inacreditável. Você tem ali, se eu não me engano, são oito, a porta está dividida em oito ou seis quadradões, assim, cenas. Essas cenas são, é bronze aquilo, hein? É praticamente tridimensional, você tem um alto relevo bastante pronunciado e você tem uma profundidade, que é lógico, você não vai conseguir simular numa coisa em alto relevo uma profundidade de 2 quilômetros, mas ele consegue através da perspectiva, fazendo o traço afinar, tirando um pouco os detalhes, colocando no mesmo quadradinho ali várias cenas, por exemplo, de Esaú e Jacó. Uau! O que é muito interessante, além da absoluta beleza, porque ele foi restaurado, o bronze está parecendo ouro, está lindo, 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 mas o que é interessante ver o quanto a nossa, literalmente, perspectiva mudou em 20 anos. 20 anos antes, o mesmo artista estava fazendo um troço que era meh. 20 anos depois, o cara estava fazendo um troço que o próprio Michelangelo pagou pau. Então eu acho que é interessante, é bom lembrar essas histórias, porque afinal dá esperança, porque de vez em quando a gente consegue acertar a mão e aí todo mundo ganha, Eu acho que essas células são um bom tema do radinho de hoje. Na verdade, são essas pequenas conquistas que muitas vezes são pontuais, que se devem a algumas figuras em que, de repente, todo mundo ganha, né? Levanta o nível de todo mundo. É o que ciência faz, é o que arte muitas vezes faz. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma questão que eu achei, que eu quero pesquisar um pouco mais. É um canal de neurociência que eu sigo como amador completo, porque eu não entendo tanto disso. É um artigo sobre uma técnica mais rápida, né, um caminho mais rápido para tratar depressão. Obviamente, todos estão falando aqui de ratos. Eles são ratos. Mas o que é interessante é que é uma pesquisa feita na USP de Ribeirão Preto por uma pesquisadora chamada Samia Joca. Então, essa pesquisadora está percebendo o seguinte: tratamentos contra a depressão, metade funciona, metade não funciona, e demora um mês até o raio do remédio fazer efeito. E ela está tentando entender por quê. E o que eu não sabia é que o que a depressão provoca, eu já comentei isso com vocês aqui de novo, falando de ratos, né? Que você tem dois tipos de cenário: depressão aguda, quando você joga o rato ali num tanque que ele não consegue nadar, não está quase morrendo, imagina, o coitado fica completamente arrasado, né? E a outra, que é a depressão aprendida, que é você colocar o rato numa posição de desespero contínuo, né? Numa posição em que o rato acha que nada do que ele faz diferença. Que, aliás, faz pensar um pouco na minha produção cultural ao longo dos últimos anos, onde eu produzo que nem um louco e absolutamente não acontece nada. Ok, tá bom, vamos prestar atenção no trabalho da Samia Joca, quem sabe me ajuda também. Né, mas esse tipo de sentimento de que nada do que você faz dá certo, nada do que você faz ajuda, isso acaba produzindo mudanças não só na química, entre aspas, do seu cérebro, na verdade é na epigenética. O que acontece é que esse tipo de estresse faz com que a epigenética, vamos lembrar mais ou menos do que é epigenética? Todas as células do corpo, praticamente todas, elas têm a biblioteca inteira de informações. Elas têm todas as informações que você precisa, né, para construir um outro você. Né? O que acontece é que, é meio esquisito, porque uma célula, sei lá de onde, do meu nariz, não precisa saber como é que funciona. Não, mas de qualquer maneira assim funciona. Mas o que acontece é que, embora a biblioteca esteja inteira lá, O que as células fazem, elas deixam na prateleira, elas deixam em cima da mesa, em cima da bancada, só os livros que elas precisam, tá bom? Então, tem lá todo um mecanismo, e esse é um mecanismo de epigenética, ou seja, não, bota isso de novo no arquivo, não, bota isso aqui na bancada, bota no arquivo, bota na bancada. Quem decide o que está disponível na bancada para trabalhar é a epigenética, são processos, o nome é complicado, é metilação, eu já começo a me perder. Então eu gosto dessa metáfora da biblioteca gigantesca, né, do arquivo morto e da bancada onde estão as coisas que você pode trabalhar. O estresse contínuo, ele muda justamente o que está disponível para você trabalhar. E ela está justamente pesquisando como conseguir reverter isso ou alterar isso de maneira rápida. Eu achei muito legal. Fico um pouco de dó, solidarizo com os ratos que também ficam desesperados às vezes, acontece. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo aqui que eu vou ler hoje e vou comentar com vocês depois, como a nossa noção de mente ou de saúde mental, né, a nossa própria autoimagem, ela na verdade talvez seja uma criação da igreja medieval. Porque grande parte de tudo que você sabe de psicologia, o que se fala sobre psicologia, ela é baseada, não em todo mundo, não é? Ela é baseada provavelmente em brancos ocidentais europeus. Né? Não necessariamente o seu livro de psicologia funciona da mesma maneira se você for para a Índia, se você for para a Ásia. Porque a história mesmo, né, da filosofia, da psicologia, do entendimento humano, ela tem um viés cultural bastante forte. Então tem um artigo aqui que eu vou ler e amanhã vai ser pauta aqui para o Radinho. O que mais que tem? Tem um artigo muito curioso aqui na New Yorker sobre uma batata quente, uma bela batata quente. Segunda Guerra Mundial, certo? Eu já comentei aqui com vocês que se você fosse escolher uma época para ser artista, curiosamente, talvez a melhor época para você ser um artista, vamos supor que você é um designer, né? né? Ou então, o que é muito comum que às vezes eu ouço, ah, eu sou um designer. Eu falei, ah, tá bom, ok, você é um designer e você quer uma máquina do tempo, eu quero ir para um lugar onde a minhas, sei lá, meu talento gráfico tem algum tipo de valor. Sabe qual é uma das melhores épocas para você voltar? A ascensão do nazismo. O nazismo favoreceu isso é completamente insano, né? Mas ele certificava artistas que trabalhassem para o regime. Então, a quantidade de artistas certificados para trabalhar na propaganda nazista foi gigantesca. Tá vendo? Então, não só artistas podem trabalhar em publicidade, mas em propaganda. Por isso que eu sempre achei estranho que a Escola Superior de Propaganda e Marketing, propaganda, o brasileiro esquece, mas propaganda, inicialmente, é propaganda política. A propaganda nazista é propaganda. A propaganda fascista é propaganda. A propaganda soviética é propaganda. Então, bom, ok, deixa para lá, acontece. Pois bem, então, no nazismo você tinha uma quantidade, uma produção brutal, entre aspas, artística, de peças de propaganda. Aliás, alguns anos eu acabei visitando um amigo que está morando em Berlim, ele está namorando um rapaz, eu falei, não, ele veio da Alemanha Oriental e ele trabalhava numa editora que imprimia basicamente propaganda, ou seja, era uma editora que imprimia propaganda comunista na Alemanha Oriental. Propaganda. Pois bem, acaba a Segunda Guerra Mundial e tem uma história aqui que parece uma história de filme em que você tem ali um trem carregado de obras de arte que de repente o trem está fugindo, os americanos conseguem interromper o trem, aí os caras conseguem, os alemães conseguem desviar ainda o conteúdo, esconder não sei aonde, eles conseguem recuperar o conteúdo. Quando eles vão ver que conteúdo que eles estavam recuperando, era um monte de quadro nazista. Uma porcaria, um mais feio que o outro, grotesco. É uma boa hora para você se deparar com a palavra kitsch, que é aquele grotesco de mau gosto, esquisito, não é? Então, é uma quantidade gigante de arte kitsch, né? Tem um quadro que é extremamente interessante, que é o Hitler colocado como se ele fosse um herói teutônico medieval, né? Com a túnica, gente com lança, parece uma cena, sabe, do Rei Arthur. Mas eu olhei e falei, espera, tem alguma coisa errada nesse quadro do Hitler, porque ele está com o olho furado. É que esse quadro estava num refúgio nazista, um americano ficou tão irritado que ele enfiou a baioneta na cara do Hitler e ninguém consertou, ficou assim, né? Ficou com uma baionetada na cara. Pois bem, esse tesouro, entre aspas, né? Esse tesouro, o que você faz com isso? Isso foi levado para os Estados Unidos como espólio de guerra. Isso está num armazém do exército e ninguém sabe o que fazer com isso, porque ninguém quer saber dessa história. Então tem tudo, tem bustos, esculturas, quadros, batata quente, muito interessante, né? Muito curioso. Voltando um pouco para questões um pouco mais presentes, mas também bastante dolorosas, vamos nos lembrar. Eu vi hoje lá, Manaus está com o número de mortes cresceu 66%, né? A gente está agora mergulhando numa segunda onda, num segundo tsunami de casos por absoluta incapacidade nossa de ter juízo, né? Bom, sem falar em novas variantes do vírus que talvez se multipliquem ainda mais rápido. Ah, olha, achei aqui, o cara que fez as portas do paraíso chama Ghiberti, meu Deus do céu. Mas voltando, lembrando a pandemia, que janeiro vai ser provavelmente tenebroso, certo? Tem uma entrevista aqui, é um podcast do G1. Em que a Renata Loprete, que eu gosto bastante, está entrevistando um personagem que eu tenho muita admiração, que é o Fernando Reinach, que é biólogo, ele escreve no Estadão sempre, é um grande divulgador da ciência, e é um pouco desesperador pelo seguinte, ele tenta fazer as contas de quanto que você precisa vacinar as pessoas para dar conta da expansão do vírus, porque a questão é a seguinte, ah, saiu a vacina, qual é a porcentagem da população que você teria que vacinar para, em princípio, o vírus, né, ter uma vida mais difícil. 80%, vamos dizer assim, vamos chutar 80%, tá bom? O quê? 80% de sei lá quantas, 200 milhões de pessoas, tá bom. A questão é a seguinte, se nós temos 50 mil casos por dia, por enquanto, e vai crescer, ele faz uma conta ali muito rápida de padeiro, a gente teria que... O que acontece? A velocidade da expansão do vírus está crescendo e ela cresce de uma maneira geométrica. Cada pessoa infectada vai infectar mais duas, que vai infectar mais duas, que vai infectar mais duas. Então, é uma expansão acelerada. Então, como é que você... Imagina, você já sai lá atrás. Parece a história da tartaruga com o coelho. Lembra a história da lebre com a tartaruga? Pois bem, o vírus saiu na frente. O vírus corre mais rápido e a gente é o raio da tartaruga. Certo? Certo. O que acontece é que, pelo menos na fábula de Esopo, o coelho come bola, o vírus não come bola. Nós somos a tartaruga. A questão é que para a gente ter alguma chance... Né, de conseguir correr atrás do prejuízo e alcançar o vírus em algum momento, a gente teria que estar vacinando 500 mil pessoas por dia. Agora eu pergunto com a nossa fabulosa, porque uma coisa que é assim, uma coisa é incompetência, incompetência é triste, mas o que está acontecendo agora é um movimento sistemático genocida. Né, de você atrapalhar sistematicamente as coisas. É uma tentativa de homicídio em massa. E o país está em coma e ninguém se mexe. É uma coisa extremamente estranha. Então a questão é, se a gente quisesse ter alguma chance, a gente teria que estar vacinando 500 mil pessoas por dia. Vamos olhar para Israel. Israel já vacinou mais da metade dos seus idosos. Né? Já está vacinando uma boa... Ah, mas Israel é menor. Tanto faz. É uma questão de vontade política, não é uma questão tecnológica, não é uma questão de riqueza. Os países mais ricos do mundo não necessariamente estão bem na foto. É uma questão de respeito à ciência, é uma questão de política, é uma questão... Cara, aliás, eu vou confessar uma coisa curiosa, já que a gente está fazendo confissões pessoais aqui. Eu, quando era... garoto, né? Quando era garoto, eu cresci no meio da ditadura, mas a ditadura era invisível para mim. Eu não sabia que eu estava numa ditadura. Quando eu já tinha uns 20 anos, eu já tinha acabado a ditadura, comecei a descobrir o que a gente estava numa ditadura. Né? E eu cresci pensando, falei, puxa, como deve ter sido para os meus pais, né? De repente um dia abri o jornal e descobri que tem tanque na rua, ou que de repente veio o AI-5, né? E aí você vai estudando história, mas história é sempre contada, pelo menos a história que eu vi, com alguns, sei lá, a culpa é do, fala aí, do capitalismo, não, a culpa é dos tiranos, a culpa, sei lá, apareceu um cara chamado Mussolini que era irresistível e hipnotizou, apareceu um cara chamado Hitler, apareceu um cara chamado Mao, apareceu um cara chamado Stalin. Então a maneira como a gente conta a história, como a gente aprende a história, parece que é um filme, né, uma coisa assim movimentadíssima, né, com muita ação, com muita emoção. Mas agora que eu estou vivenciando uma história trágica, e vocês também, o que me impressiona é o quanto, em português, claro, é meio merda, na verdade, é meio broxa. Né? Não assim, as coisas estão acontecendo e ninguém faz nada. As coisas são gritantes e a gente não se mexe. É como se as coisas tivessem uma inércia colossal, como se fosse... muito, muito, muito desconcertante. Eu acho que se alguma coisa tem que mudar daqui para frente, não só são esses livros de psicologia, que eu acho que tem que rasgar e começar tudo de novo, mas também a maneira como a gente conta a história, porque hoje, né, que a gente pode, a gente empoderou praticamente todo mundo, em que, né, todo mundo tem ali chance de protagonismo, todo mundo tem chance de expressão, em que você consegue ver pela primeira vez as predileções, os gostos, ou como pensa todo mundo. Antes isso era impossível, você abstraía, você falava de povo, você falava de classe social. Não, hoje você, né, o Facebook tem lá 2, 3 bilhões de pessoas que ele conhece muito bem. A hora que você olha, você fala... Pensando bem, acho que essa história aí, a história tem que ser revista, porque não é a maneira como a gente tem contado, acho que ela é um pouco fantasiosa. Na verdade, somos todos cúmplices. Na verdade, a inércia é colossal. Né? Na verdade, coisas acontecem, mas é bissexto. De vez em quando, alguma coisa acontece e levanta a barra para todo mundo. Mas a persistência das coisas... Ontem mesmo estava comentando do quanto a saída da Inglaterra do Brexit tem a ver com mitos absolutamente antigos. A mesma coisa para a Alemanha, a mesma coisa para os Estados Unidos, a mesma coisa para o Brasil. Parece que a gente nunca vai sair das capitanias hereditárias. Então, se tem um desafio para mim aqui, é desaprender, né, essa maneira um pouco épica que a gente, né, de ter bicho papão é a opressão, bicho papão é o capitalismo, bicho papão é a igreja, ou seja o que for, e começar a, sei lá, desenvolver outras maneiras de entendimento que deem conta ou que ajudem a gente a sair desse buraco, não é? Porque, eu adoraria estar acabando esse episódio do Radinho num tom um pouco mais otimista, mas acho que eu vou lembrar da sacada do meu pai. Ele falou, olha, pensando bem, se não fosse, né, a ciência, se não fosse a saúde pública, se não fosse a democracia, eu não estaria vivo agora, né? Eu também não estaria, estou com 56, né? Em princípio, eu já deveria estar mais do que morto e enterrado, mas graças a alguns avanços que a gente fez, apesar de todo mundo, estamos aí e amanhã teremos Radinho, se tudo der certo. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço e até amanhã.